ouvintes, no ar com vocês mais um programa Política e Cidadania, um programa da Cultura Online Brasil, um programa que aborda e analisa os assuntos mais discutidos da semana nas mídias convencionais e sociais da internet no Brasil e no mundo. Um programa que vai ao ar todas as quartas-feiras neste mesmo horário, às 20 horas. E realmente, amigos ouvintes, o passado não conhece o seu lugar. O passado teme aparecer no presente. Eu, prestando atenção neste março, eu pude observar de perto, a partir de São Paulo, as manifestações dos dias 13 e 15 de março. O povo na rua, os panelaços, os buzinaços, os palavrões e outras demonstrações similares. E eu tenho lido também muitas interpretações a respeito do assunto, algumas até se aproximando da situação atual de março de 1964. E uma das fontes da tal aproximação é a quase coincidência de datas entre as manifestações, a conservadora de 15 de março e a marcha com Deus pela família e pela liberdade, ocorrida em 19 de março de 1964. Eu também pude ler comentários apocalípticos sobre o fim do governo Dilma. Alguns desesperados, outros céticos, ainda outros esperançosos. As possibilidades também de um golpe militar, o fim do ciclo petista no Brasil e até sobre o fim do ciclo das esquerdas na América Latina. Tanto em observações reservadas quanto abertas na mídia nacional e também não só, como também na mídia internacional. Entretanto, amigos, uma coincidência feliz me despertou e me despertou para a possibilidade de outra comparação histórica relevante, da qual se pode retirar até alguma lição para o presente e, quem sabe, talvez para o futuro. Eu li o terceiro volume da excelente biografia de Vargas, escrita por Lira Neto, Getúlio, 1945-1954. De volta pela consagração popular ao suicídio. É um livro da Companhia das Letras de 2014. E esta leitura, somada a outras do passado, mais recordações pessoais daquele momento, me convenceu da pertinência de comparar 2014-2015 com 1950-1954. Realmente, a aparente facilidade com que Getúlio venceu o seu principal oponente em 1950, o brigadeiro Eduardo Gomes da UDN, por uma diferença de mais de 1,5 milhão de votos, na época bastante significativa, não deve ocultar as dificuldades da vitória que riam, de certo modo, com a apertada decisão de 2015, com uma diferença de apenas 3,5 milhões de votos no universo total, de mais de 120 milhões de eleitores. Já o caminho de Getúlio até à candidatura também foi tortuoso, cheio de negaças, desconversas e só resolvida no final, né? Com o concurso do governador de São Paulo, Ademar de Barros, e seu PSP, o que levou a uma coligação informal, né? Ainda que efetiva, né? Com o obtuso Café Filho, o suspeito bem, inclusive, de esquerdismo, mas na verdade já é um político conservador. E Getúlio obteve quase 3.850.000 votos contra 2.340.000 votos do brigadeiro, quase 1.700.000 de Cristiano Machado, candidato do PSD e oficial do governo Dutra, e 9.500 votos do socialista João Magabeira, hoje ainda também 211.500 votos em branco e 145.500 nulos. Então, feitas as contas, amigos ouvintes, isso significava que Vargas não obtivera a maioria absoluta, o que, lógico, provocou uma reação imediata da oposição, a oposição essa liderada pela UDN, que pediu a anulação do pleito, apesar de não haver exigência constitucional, né, para o colocado. E o pedido acabou por ser negado na justiça, mas sinalizou a força da famosa declaração de Carlos Lacerda a respeito de Getúlio. Abro aspas. Getúlio não deveria ser candidato. Se candidato, não deveria se eleger. Se eleito, não deveria ser impulsado. e se empossado não deveria governar, sendo, no limite, derrubado por alguma revolução, termo que no Brasil e então e ainda no de hoje se designa simplesmente por levante armado. Então, as posições de hoje, as das ruas, das panelas e das buzinas, as midiáticas, também ativas lá em 1950, e a parlamentar, demonstram realmente ter beliciosidade semelhante em relação à Presidente Dilma Rousseff, consubstanciada logo de saída pelo pedido de recontagem dos votos e também pela auditoria da eleição, baseada na pequena diferença no segundo turno. Do mesmo modo, igualzinho como em 50, o pedido dele não progrediu na justiça, mas ficou a marca da disposição intolerante e antidemocrática, não aceitando com isso o resultado das urnas. Então, como em 2015, ao tomar posse em 1951, Getúlio se viu às voltas com o Congresso hostil, em que seu partido, o PTB, ainda, lógico, relativamente pequeno e desorganizado, ele era minoritário, dependendo do governo de alianças e conchavos para poder governar. Então, se Dilma chamou para o governo políticos e economistas considerados conservadores, Getúlio se viu na contingência de chamar para o seu ministério figuras da oposição e até da UDN. E, inicialmente, Getúlio entregou o Ministério do Trabalho ao empresário seguramente hostil às leis trabalhistas que foram promulgadas por ele anteriormente. Só depois é que o entregaria a João Goulart, o que provocou uma enorme reação por parte da direita. Então, tais composições de governo, eles realmente desagradam a gregos e a troianos. Isso em termos da época petebista e comunistas. E nesta altura os anarquistas até já eram história, mas isso no movimento sindical. Então, depois da nomeação de João Goulart, as bases trabalhistas elas acabaram por se acalmar, mas os comunistas continuaram hostis ao governo, transformando manifestações a seu alcance em protestos hostis a Vargas. E a economia patinava, a inflação subia. Em 1953, inclusive, incluiu uma das maiores greves da história brasileira, a dos 300 mil de São Paulo, para quem se lembra. E para completar esse quadro, assustador realmente, os investimentos escasseavam. No plano interno, a burguesia brasileira olhava com desconfiança o que considerava ser a esquerdização pessoal do presidente, em que pese inclusive a nomeação de seus ministros conservadores, e com isso retraía investimentos. No que diz respeito à política externa, inicialmente Vargas conseguiu controlar a preferência dos Estados Unidos pelos investimentos na Europa. E no plano Marshall, na época de Guerra Fria, certamente inclusive com o presidente Truman. Entretanto, amigos, a eleição do republicano Eisenhower levou ao não cumprimento dos acordos feitos pelo seu antecessor, secando as fontes externas, então, de investimentos. Por seu lado, também a Europa ainda estava prostrada pela ressaca da Segunda Guerra. Bem, em suma, o aperto era semelhante ao enfrentado pelo governo brasileiro nos dias de hoje. Bloqueio interno, recessão e arroxos externos, ainda que as razões possam ser outras, lógico, Mas tudo isso aliado a uma economia lenta e também a uma relativa alta da inflação, ainda que nem de longe ela se compare a séries históricas anteriores. Mas também podemos destacar o comportamento da mídia dominante, Então não diferia também nada daquela mídia, velha mídia dos dias de hoje. E na campanha de desestabilização do governo se apresentavam a corrupção e o mandonismo. Então, em qualquer de suas manifestações, como tendo origem, inclusive, exclusivamente no governo e na família Vargas. Então o quadro é bastante semelhante aos dias de hoje, onde esta mídia ela martela a impressão de que a corrupção foi fundada pelo atual partido governista, o PT, ou pelo menos de que este partido a levou a níveis nunca antes navegados na história brasileira. E os insultos hoje ouvidos nas manifestações conservadoras, atestados mais de machismo e também da falta de educação de quem os tem lançado, pelo menos desde o episódio de Itaquerão, tinham na época de 50 o seu equivalente no calão político difundido na mídia conservadora. Era coisa de ladrão para baixo. Mas também houve bias de corpo presente E a certa altura, depois de prolongada ausência de aparições em público, devido a fraturas decorrentes de uma queda no palácio, Getúlio decidiu fazer uma reentrée no Grande Prémio Brasil no Jockey Club do Rio de Janeiro. E aí já viram, né? A elite que estava lá presente, do alto dos seus casacos e suas estolas de pele, além de casacas em pleno calor carioca, né? O recebeu com uma sonora vaia, além de insultos como os que ouvimos, muito parecidos com aqueles que ouvimos hoje, pois já hostilizava-se a cenas de aumento de salário mínimo, concretizado este em 1954 com um reajuste de 100%. Então esta política de valorização do salário mínimo foi um dos estupins do famoso famigerado Manifesto dos Coronéis. E esse manifesto dizia, Iracum, entre outras coisas, que com estes aumentos do mínimo, logo um operário estaria ganhando tanto quanto um graduado. E realmente, volta a frisar, o passado não conhece o seu lugar. Ele teima em aparecer no presente. E eu devo explicar isto. Eu devo explicar alguma coisa. Eu tenho que explicar algo a esse respeito. Fiquem por aí. A gente volta já já. Então, como eu estava dizendo, né, eu acho que tenho que vos explicar alguma coisa a respeito do início da minha palestra. Se diz de Vargas que ele trouxe a classe operária urbana para o cenário político brasileiro. Mas deve-se acreditar as suas políticas, especialmente a partir de 1930, também a emergência de uma classe média. Uma classe média mais ou menos organizada e desorganizada ao mesmo tempo. Mas uma classe média no país trouxe, sim, coisa que não havia até então. ainda houvessem setores médios que não eram nem abastados, nem pobres, nem muito menos miseráveis, né, como grande parte dos então chamados profissionais liberais, como médicos, advogados, engenheiros e parte também do funcionalismo público. E dentro da classe média emergente, o estamento militar despontava. Despontava porquê? Por sua coesão, seu espírito corporativo e também, né, por sua relevância política num clima polarizado, do pós-segunda guerra mundial e guerra fria. E desse modo, amigos, não surpreendia que o manifesto dos coronéis, dessa voz ao que hoje também transparece nos reclamos de uma meritocracia por parte dos que julgam prejudicados, isso daqueles que se julgam prejudicados em poder aquisitivo, ou seja, o acesso a serviços baratos e status, é pela política de transparência de renda operada então hoje pelos governos petistas. Então, entre as semelhanças existem algumas diferenças e entre as diferenças algumas semelhanças, porque além dos fatores ideológicos, a algeriza da mídia conservadora por Vargas, ela teve duas poderosas razões. A primeira, ainda durante o Estado Novo, foi a extensão dos direitos trabalhistas aos jornalistas. A segunda, a ajuda à criação da Última Hora, que Samuel Weiner, um jornal, modernizou a imprensa, inclusive, no Brasil, e que mostrou cabalmente o provincianismo e o anacronismo, né, das práticas dos barões assinalados de nossa mídia de então, não muito diferente que a de hoje. Então aqui há uma diferença gritante entre a situação de Vargas e a dos governos petistas de hoje. Vargas desde sempre compreendeu o valor da mídia, valendo-se inclusive do rádio e depois da criação até de um jornal favorável ao seu governo. Já os governos petistas patinaram, ainda patinam nesse aspecto, se mostram mais prisioneiros do cerco midiático do que Getúlio. E há ainda outras diferenças importantes, como por exemplo, até ao momento, né, a situação e a disposição das Forças Armadas, porque não se vê hoje, seja qual for o horizonte para onde se olhe, disposições golpistas, pelo menos por enquanto, né? Algum golpe, se vier, eu acho que virá através dos setores do Parlamento ou então do Judiciário. Mas nesta diferença esconde-se uma semelhança. Nos últimos tempos, o sangramento, ou seja, as oposições gostam deste termo, e como verbalizou numa tirada de ver evento o Elísio Nunes, assim como vários líderes da oposição de 50 usaram também em relação a Vargas. Mas, então, esse sangramento do governo teve origem no conluio da ação do juiz Sérgio Moro no Paraná, de fragmentos selecionados da Operação Lava Jato e também de seus vazamentos seletivos para a mídia conservadora. E esta operação conjunta, ela lembra Mutatis Mutandis, né, a também famigerada República do Galeão. O inquérito, promovido de forma independente, entre aspas, né, por oficiais das forças da aeronáutica, e isso lá na sua base, naquele aeroporto, depois do atentado contra Carlos Lacerda e também a morte do Major Rubem Vaz, num episódio até hoje não de todo esclarecido. Então, naquele inquérito também houve uma amálgama de procedimentos discursos, procedimentos que envolveram, segundo denúncias dos acusados, até a prática da tortura, além de negociações que lembram muito, muito, mas muito mesmo as relações premiadas dos dias de hoje. E houve então até mesmo uma aplicação ainda que tosca, mas igualmente imprópria, da teoria do domínio de facto, não importando provas, conhecendo ou não as conspirações, né, a culpa pelo atentado era do presidente. Então Carlos Lacerda chegou até a imprimir um exemplar fake do seu jornal à Tribuna da Imprensa para ser lido por Gregório Fortunato, então um preso incomunicável, noticiando que o Benjamin Vargas, o irmão caçula de Getúlio, muito ligado a ele, tinha fugido para o Uruguai. Outra diferença, o clima internacional da Guerra Fria era favorável, sem dúvida, à disposição do Vargas. E hoje, realmente, a situação é outra. Pode-se até dizer que, ao consenso ortodoxo da União Europeia ou do Wall Street, agradasse mais a vitória da SNEPS, mas nunca a de Maria Silva. Mas daí dizer que haja preferência por Miguel Brasil na incerteza, de uma virada golpista, mesmo que através dos devidos mecanismos legais e judiciais, e também na conturbação que se seguiria, ela aí vai uma certa e longa distância. Outro paralelo interessante está também nas intenções governistas, embora os estilos sejam muito diferentes, porque apesar dos vai-vens ministeriais, Getúlio criou uma espécie de círculo próximo, um círculo que o alimentava com propostas e ideias, né, sobre a reforma ou criação da infraestrutura brasileira. E o efeito mais retumbante desta comissão foi a criação da Petrobras, que aliás, assim como nos anos 50, também está em questão nos dias de hoje. Porém, e além disso, se criou também o BNDES e se lançaram as bases da Eletrobras. Além disso, se tramou a extensão dos direitos trabalhistas urbanos à zona rural. Então, de forma semelhante, a presidente Dilma Rousseff, com seu estilo, muitas vezes injustamente criticado, podemos dizer, de gerentona, este é o termo designado e mais usado para se referir a ela, né? Tem o projeto de atualização da infraestrutura brasileira, dependendo, lógico, vitalmente de investimentos externos e também internos, no que diz respeito a isso. Então, se ela vai conseguir, iremos ver. Mas, realmente, desses investimentos e desse programa depende o lançamento da economia brasileira. Mas falamos então sobre um interlúdio, porque um intertítulo realmente é paradoxal, mas corresponde à situação real, porque realmente é cedo demais para conclusões, mas se não tivermos ou tivermos algumas, eu acho que poderão ir tarde demais. A primeira, nem tão provisória, é de que o governo precisa aprender com a disposição comunicativa de Vargas em todos os seus aspectos e em todas as suas consequências. O governo hoje está quieto, parado. Ele deve ter mais arrojo em favorecer a diversificação da mídia brasileira, seguindo, aliás, a recomendação da Unesco a respeito, né? Além disso, pode-se ver ou ler na situação que, se a do governo é precária, a das oposições também o é. A começar por um fator nada desprezível, que é o da sua composição. Samuel Weiner cunhou o famoso apelido de Lacerda de O Corvo. Mas corvos, pelo menos desde La Fontaine e Poe, têm alguma estrutura intelectual. E Lacerda, né, era um orador brilhante, um político de formação sólida. Então as hostes oposicionistas contavam com gente de calibre, também do tipo de Afonso Arinos e Gustavo Corção. Também o brigadeiro Eduardo Gomes podia não ter brilho, mas realmente era elegante. Derrubava corações e provocava suspiros apaixonados da mulherada. E já hoje, sequer vemos então uma geração de corvos na mídia conservadora, ou mesmo nas oposições parlamentares e próximas. No máximo, lembro alguns micuins, aquela praga de ácaros que prolifera nos arbustos rasteiros e que provoca uma coceira infernal. Eu já senti isso aí, por aqui tem muito. Mas nos anos 50, a oposição tinha um objetivo unitário, e só um, era derrubar Júlio. Mas hoje a situação é diversa. Há os saudosos do regime ditatorial, há também os adeptos do impeachment, que também foi tentado, inclusive, mas sem sucesso, contra Getúlio. Há também os defensores do já mencionado sangramento, né? Há também os descrentes na política. Temos também os estamentos de classe média e da burguesia. Classe média e burguesia que sonham em vão com a ideia de que tudo voltará a ser como antes. Isto é, os aeroportos se esvaziarão com passe mágica, que emergentes do povão, eles não terão mais acesso ao ensino superior, que as empregadas domésticas venderão seu trabalho em troca de migalhas e voltarão a usar apenas as entradas de serviço, etc, etc, etc. Em suma, sonham com o pesadelo do impossível retorno. E o desenho social do país mudou. Isso sim, ao contrário do regime de 64, é irreversível. Também temos outro fator a relembrar. E aqui eu lembro nos anos, volto lá, aos anos 50, a época de Perón, quando ele assinava com a União Aduaneira, ou então com uma frente comum entre a Argentina, o Brasil e o Chile. E essa proposta pode ser considerada, eu acho, um embrião do Mercosul, né? Já provocava arrepios nos nossos americanófilos, naqueles American Office de plantão, e também nos militares, convencidos da inevitabilidade da futura guerra entre Brasil e Argentina pela supremacia regional. E hoje a música realmente é outra. Embora, lógico, haja saudosistas que detestem as vinculações sul-sul, vinculações desenvolvidas pelos últimos governos, e que realmente sonham com a nossa reintegração subalterna à ordem da fragmentar Europa e às incertezas da política norte-americana. Porque, apesar dos seus problemas, o Mercosul realmente hoje é uma realidade, bem como o protagonismo internacional do Brasil. E não há como voltar atrás nisso. E, por fim, eu gostaria de deixar uma última observação. Uma observação que eu vi, né, que eu assisti em loco. Certo dia, no metrô de São Paulo, eu vi a seguinte observação de um executivo para o outro. O problema, meu caro, é que não há provas contra ela. E ela também não vai renunciar. E eu pensei, é verdade. Sim, mas eu também pensei. Mas não havia provas contra Getúlio em 54. E ele se recusou a renunciar. Mas, em seguida, eu considerei que, talvez para desespero daqueles executivos, a Presidente Dilma não parece nem um pouco disposta a qualquer tipo de suicídio, nem mesmo algum simbólico do ponto de vista político. E assim, alguns dias depois, eu tirei o velho terno e gravata do armário e fui até Brasília. E eu fui até Brasília e levei uma pergunta: onde está a saída para a crise? Já eu respondo, fiquem por aí, a gente volta já. Voltar que o papo tem muito ainda pela frente. Mas então eu peguei meu terno suado, até com certa vergonha, né? Eu olhei pro terno e falei, meu Deus do céu, eu vou entrar naquele congresso lá, né? Todos engravatadinhos, ternos de Pierre Cardin, importados da França, né? E eu com esse meu terno suadinho, será que os caras vão olhar para mim? Mas fui lá, e também não fui de avião, nem de helicóptero, né? Porque afinal eu também não tenho benesses desses governos, nem nenhum partido. Então eu peguei o meu Verona Velho, meu azulão, e peguei a estrada de 400 quilómetros para um lado, 300 e poucos para o outro, cheguei lá um bagaço, mas cheguei. E eu levei a pergunta para uma dezena de políticos experimentados, mas nenhum deles apontou a saída imediata. É um cuidado razoável, eu acho, o máximo que se consegue apontar variáveis, né, que possam definir os rumos da crise: comportamento do governo, o ajuste económico, custo da operação Lava Jato, esse é o que se ouve mais por lá. Então a sensação predominante, amigos ouvintes, é de que algo vai acontecer e ninguém sabe precisamente o que é. A hipótese de um governo sagrando até 2018 a mim parece a mais improvável, embora esse seja o desejo, né, de uma parcela de observadores dentro e fora do Congresso. Segundo, o que eu acho é que nós estamos marchando para o desconhecido. E realmente é uma fase delicada. Os conservadores tentam achar que o diabo desconhecido é sempre pior do que o diabo existente. Querem mudança, mas dentro de um quadro planejado com resultados previsíveis. Mas nesse caso sempre existe o argumento de que muitas vezes é preciso caminhar, mesmo sem saber o que nos espera, né, com uma abertura para a novidade. Quanto ao ajuste econômico, deve ser objeto de uma discussão, basicamente, sobre quem vai pagar a conta. Então a tendência é de dias mais duros, com possibilidade de racionamento de energia. É o que os técnicos propõem, pelo menos, não porque faltará energia para o consumo em 2015, mas porque é preciso poupar, pois sem a oferta adequada de energia, não existe retomada de desenvolvimento em 2016. Mas, de qualquer forma, o ajuste econômico passou a ser de interesse nacional, não só por causa da sua realidade interna, mas também da percepção externa. E graças à expectativa do ajuste, o Brasil não foi rebaixado à condição de país especulativo, com a inegável fuga de capital. Eu realmente sou pessimista quanto aos passos do governo, mas o documento que vazou da Secretaria de Comunicação mostra que, como estamos perdidos, né, falta de tudo, de robôs, de redes sociais, blogueiros, propaganda, mas não falam da mensagem. Dilma tem os microfones à disposição, mas infelizmente temos que concordar que não sabe usá-los. Sai mais gatos do que realmente. Mas em alguns casos é possível aprender. Pessoas tímidas e executivos de grandes empresas, elas fazem um treinamento. Esse treinamento se chama de training. Mas não há treino que possa criar um líder. Não tem como. Isso aí é nato. Um líder que possa conduzir o país numa tempestade. Não há mensagem nem presidente capaz de comunicá-la. E o panelaço sai como a batida da temporada. Então a saída de uma é usar a tática de guerrilha. Falar quando o adversário está desprevenido e recuar quando ele está atento. A outra variável é a Operação Lava Jato, né? Outro dado positivo que teve peso para que o Brasil não fosse rebaixado pelas agências internacionais. No momento, o foco, sem dúvida, é o PT. Os políticos deram azar em ter o juiz Sérgio Moro pela frente. O Sérgio Moro, que é um especialista em lavagem de dinheiro, e sabe que rastrear o curso da grana é o caminho real nas investigações. E, com base, então, na informação dos delatores e recibos de empresas, as investigações elas demonstram o golpe do PT, ou seja, transformar propinas em doações legais, e é o que o Planalto quer que o PT admita ao tesoureiro, quando o PT hesita. É difícil passar a ideia de que foi tudo culpa de um homem só, na verdade. É gente muito calejada para fingir que João Bacari era uma fada de barba que produzia fortunas apenas com o toque de sua vara de condão. Isso irá até parecer um pouco aquela lenda urbana da família que trabalhava fora e voltava sempre com presentes caros para casa. E aí, os parentes descobrem um dia que a menina fazia programas. Então, a variável mais importante é pouca maturidade nas demonstrações e se mantém vigilante porque sua sorte realmente está em jogo. Então, o agravamento da crise, também se juntando à dureza do ajuste econômico e também à mobilização social, realmente podem nos levar a um novo momento. Mas eu, de jeito e maneira, nem sonho com ele, nem eu escrevê-lo. Eu sinto apenas que o dilema brasileiro poderá ser esse: fazer um omelete sem quebrar os ovos. E essa tarefa, que parece impossível para os estrangeiros, não é tão distante assim das soluções históricas no Brasil. Porque se os culpados pela corrupção na Petrobras forem punidos e chegarmos a um consenso mínimo sobre o ajuste econômico, se abre a possibilidade de um governo de unidade nacional. E o PMDB tem ocupado o lugar do PT. Mas está também encalacado e muito na Operação Lava Jato. Teria, em caso de sobrevida, a possibilidade de um aceno nacional. O PT, por outro lado, que sempre dividiu o país entre pobres e ricos, brancos e negros, reacionários e progressistas, não tem chance de tentar esse caminho, porque realmente o momento, hoje, quer queiramos ou não, ele é verde e amarelo. Mas sem nenhum juízo de valor sobre símbolos históricos, quem o confundiu com o vermelho cometeu um erro decisivo, porque o Estado não é um partido. Uma política externa também não pode refletir a cabeça da minoria. Os direitos humanos também englobam apenas os escolhidos. Então, quando desenharam uma estrela no Palácio do Planalto e tiveram que removê-la, deveriam ter compreendido que é insuportável viver num país que tem dono, seja ele um partido ou seja ele um demagogo. E não se conhecem realmente hoje os protagonistas do futuro. Mas já se sabe quem será atropelado por ele. Isso aí sabemos. E outra pergunta que eu também resolvi colocar, aproveitar que eu estava por lá, é o que é que nos reserva o futuro. Isso aí eu vou responder já, depois tomar um golinho de água. Fiquem por aí, a gente volta já. Outra pergunta que eu coloquei por lá é o que é que nos reserva o futuro? Perguntei para alguns e ninguém me respondeu. Até todo mundo virou a cara. E eu também não tenho respostas. Mas o certo é que realmente estamos caminhando para uma sociedade de perdedores, de maricas, de frangos, em suma, de pequenos indivíduos medíocres. 112 anos após a morte de Nietzsche, o Brasil embarca numa cruzada moralizante de rebanho. Porque é espantoso ver como andamos rapidamente para o matador da civilização. Caminhamos para a nossa morte realmente em silêncio. Não é tão apocalíptico. Pode até parecer exagero, mas é necessário para demonstrar o quanto determinadas atitudes estão levando a humanidade e o Brasil ao seu crepúsculo. A nova lei do bullying é um exemplo disso. De tempos em tempos, especialmente nas crises, né? O tema da reforma política é sacado da cartola como a solução mágica dos problemas nacionais. Mas se indaga, a reforma política é a panaceia ou é uma palhaçada? E as respostas dependerão das causas, dependerão das propostas, das finalidades e dos participantes desse processo normativo. Porque depender da reforma política desse Congresso é a mesma coisa que colocar a reforma penitenciária na mão dos presidiários. Mas então, qual o principal problema da representação política brasileira? Olha, a meu ver, é a ausência da correspondência entre a atuação dos eleitos e os anseios dos eleitores, porque aí há um profundo divórcio, um divórcio real ou simbólico entre aquilo que desejam os eleitores e as práticas dos eleitos. E uma outra pergunta que sou obrigado a colocar é como melhorar e aproximar realmente a identidade entre os eleitos e os eleitores. Esta é a indagação que merece uma resposta normativa e politicamente adequada, porque para isso será necessário investigar as causas do divórcio entre o representante político e os seus representados. Então, neste breve espaço, vamos ver se eu consigo expor algumas visões intuitivas sobre essa questão, já aqui por mim mencionadas em outros programas e outras oportunidades. Eu começarei com a estrutura e dinâmica dos partidos políticos brasileiros, que está lá na nossa Constituição Federal, no artigo 17. Algumas mudanças que seriam significativas e acabariam até com as legendas de aluguel seria o fim do fundo partidário e do acesso gratuito ao rádio e à televisão, bem como da imunidade tributária de qualquer favor ou benefício fiscal, e também a proibição de coligações partidárias, tanto para as eleições majoritárias de presidente, governador, prefeito e senador, como para as proporcionais de deputados e vereadores. E tudo isso já está lá na nossa Constituição Federal de 1988, dormindo em berço esplêndido. E também o partido político deve ser absolutamente independente dos favores estatais, e deve revelar para o seu eleitorado, bem como para os seus filiados e simpatizantes, a sua ambição de chegar ao poder, mas isso de acordo com o seu programa e com os seus respectivos candidatos. Então essas medidas, elas variam um número de partidos cairiam bastante, talvez dos atuais 32, segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral, para no máximo 5 partidos políticos. Seriam poucos, mas seriam robustos, seriam representativos. Outra medida de saneamento político consistiria em exigir uma quarentena de quem esteja afiliado a uma agremiação partidária e queira mudar de partido. E deveria também exigir pelo menos 5 anos entre um partido e outro. Porque mudar de partido deve ser uma ação pensada, uma ação refletida, fruto de amadurecimento, e não uma simples jogada eleitoreira ou casuística. No plano estritamente eleitoral, também algumas mudanças seriam relevantes, né, para baratear as campanhas para os candidatos, também para os partidos e para a sociedade. Com efeito, as eleições deveriam ser unificadas, de presidente a prefeito, de senador a vereador, porque todas deveriam ocorrer no mesmo período de votação no mesmo dia. E os mandatos deveriam ser unificados em 6 anos, uma coisa que inclusive está sendo estudada no Congresso, que eu não acredito seja aprovada. E para os cargos executivos, para presidente, governador e prefeito, deveria ser proibida a nova candidatura daquele que já houver ocupado o respectivo cargo. E para os cargos legislativos, ou seja, senador, deputado e vereador, uma única recondução para o mesmo e para o respectivo cargo. Porque acredito que política não é e nem deve ser considerada profissão. Política deve ser vocação de quem tem serviços prestados e relevantes à comunidade. Outra medida da redução dos custos consiste na adoção do voto distrital puro, com exigência de segundo turno, se nenhum candidato adquirir a maioria absoluta dos votos válidos. Então, esse modelo, ele reduziria, pelo menos para as eleições legislativas, o espaço territorial da campanha e criaria um forte vínculo entre o eleito, o deputado ou o vereador, e o eleitorado. E também criaria a figura da oposição ao parlamentar. Eis então talvez o principal motivo da má qualidade da representação política parlamentar, ou seja, a ausência de oposição. Então, porque eu acredito que democracia é, antes de tudo, oposição e dissenso. Então é preciso criar um opositor direto e imediato ao parlamentar eleito, e o melhor mecanismo para tal fim consiste no modelo do distrito eleitoral. Outra medida, também de caráter econômico, iria fortalecer os partidos, já foi aqui também ventilada por mim, era o fim do financiamento público estatal dos partidos e também o fim da gratuidade de acesso ao rádio e à televisão. Atualmente, os nossos veículos de comunicação massa, não há necessidade de a sociedade, mediante impostos ou então renúncias fiscais, financiar projetos políticos. O sagrado dinheiro do contribuinte deve ser canalizado para a promoção do bem em geral de toda a coletividade, sem distinções raciais, étnicas, sociais, sexuais, culturais, económicas, religiosas, ideológicas e por aí vai. Porque o dinheiro realmente é de todos e deve ser gasto com todos e não apenas com algumas categorias. Ou seja, o que eu quero dizer é que teremos que ter menos Estado e sim mais sociedade. E como é então os partidos funcionariam? Com os recursos de seus filiados e simpatizantes. Simples. Todavia, as mais importantes de todas as reformas, amigos, não é de caráter político ou jurídico normativo. É de caráter cultural. Ou o eleitor, ou o cidadão, ele passa a ser criterioso e responsável com a sua liberdade política, liberdade de votar e de ser votado, ou de nada irão adiantar as boas leis e instituições com melhores intenções e virtudes, pois cada um de nós realmente é o principal guardião das nossas consciências e interesses, ou poucas reformas então irão possibilitar a mudança de alguma coisa. Porque a culpa das más escolhas políticas não é das estrelas. As soluções não estão no céu. E os políticos também não aterrissaram no Brasil a bordo de uma nave espacial chegada de Marte. Muito embora alguns digam que existe a vida por lá. Mas não conheço nenhum que tivesse chegado aqui. Então a responsabilidade é de cada um de nós, no sagrado exercício do voto. Então é bem verdade que na democracia também existe sempre o risco de a maioria vencer fazendo escolhas ruins, tanto para ela como para a minoria derrotada. Mas esse simplesmente é um ónus por se viver em um regime com bónus das liberdades políticas e em plena democracia. E de tempos em tempos, então, nós somos convidados a correr esse risco. Somos convidados a correr esse risco e realmente não devemos transferir para ninguém as nossas responsabilidades nem as nossas liberdades. Porque se discute muito como zerar o rumo, por exemplo, nas contas do país, o tal do ajuste fiscal. Uma coisa hoje é algo em torno de 70 a 80 bilhões. E é uma quantia necessária para o Governo Federal. Eu posso fechar as contas deste ano e começar a respirar a partir de 2016. Então, se existem dois meios para atingir esse objetivo, não tem outros. Ou se aumenta a arrecadação através de novos impostos, ou o Governo corta na própria carne, diminuindo suas despesas, nas quais se incluem também as do cunho social, como Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida, etc, etc, muito embora isso aí assim não traga voto, nem é grátis. Então, qualquer dos dois caminhos contribui para piorar a recessão que se avizinha. E numa recessão, cai o quê? Cai o ritmo da atividade das empresas e que desta forma se vêm impedidas a medir empregados. Com menos gente trabalhando, cai o consumo e, consequentemente, cai a arrecadação. E isso é suicídio fiscal, não ajuste. Então forma-se aí a bola de neve da queda da arrecadação, impedida pela queda no emprego. E assim, está mais do que na hora, amigos, de mandar a conta do ajuste para aqueles que têm mais e podem pagar essa conta. Recentes projetos de leis propondo a taxação de fortunas estabelecem diversos patamares para a tributação. Segundo o relatório do Banco Crédito Suíço, divulgado em 15 de outubro do ano passado e foi divulgado pela Folha no Brasil, existem no Brasil hoje 225 mil adultos que possuem patrimônio pessoal de mais de US$ 1 milhão, cerca de 3.250 mil reais. Então, suponhamos conservadoramente que a média da riqueza desses indivíduos seja de US$ 1 milhão e 500 mil, isso significaria um patrimônio total de US$ 1 trilhão e 9 bilhões. Então, um imposto de 4% apenas sobre essa riqueza daria ao governo uma arrecadação adicional de nada menos, nada mais, de 43 milhões. Há ainda muitas outras formas de taxar os grandes rendimentos e que não necessariamente passam por arrecadar em cima do património dos mais ricos. Porque alguns países praticam elevadas taxas de impostos sobre altos salários e sobre os rendimentos no mercado financeiro das pessoas físicas. Outros fazem recair os impostos sobre as heranças deixadas pelos mais abastados para seus descendentes. Então, taxar mais e melhor as heranças também poderia contribuir muito, né, e deixar de ser sempre o Zé Povinho, o povão, a pagar a conta. Então, o Brasil ostenta hoje uma das mais baixas alíquotas no mundo para o imposto sobre herança. E aqui o imposto sobre herança, chamado de ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa, Morte e Doação, é estadual. E a alíquota é apenas de 4%. Então, isso equivale a um décimo do praticado no Reino Unido, onde o imposto sobre herança é um dos tributos mais importantes. E assim mesmo, em 2013, os governos estaduais arrecadaram 4 bilhões e meio de reais contra esse imposto. Então, se a alíquota fosse a mesma do Reino Unido, teríamos tido uma arrecadação de 43 bilhões de reais. Desculpem, 45 bilhões de reais. Então, somando-se o hipotético imposto sobre fortunas e o novo imposto sobre heranças, não seríamos no cofres 88 bilhões de reais, o que é mais do que o ministro Joaquim Levy precisa e também não se afetaria, então, a maior parte da população. Estaríamos aproveitando, então, para corrigir a grande injustiça fiscal que reina em nosso país, porque no Brasil a maior parte do que se arrecada é constituída de impostos indiretos, ICMS, ISS, COFINS, etc, etc. Impostos que oneram, da mesma forma, os mais ricos e os mais pobres. Enfim, o nosso sistema tributário é muito injusto, porque o que se arrecada com impostos diretos equivale a 2% do PIB, enquanto nos Estados Unidos, que também tem um percentual baixo, os impostos diretos são 8% do PIB. E a alíquota mais alta do imposto de renda no Brasil, que é de 27,5%, enquanto que na França é de 50%. Então, taxando os ricos e as grandes fortunas, a presidente Dilma reverteria a história económica de um país onde as crises sempre foram resolvidas à base de maiores impostos para a classe média e corte nos gastos sociais para os pobres. É isso. Fiquem por aí, porque a seguir eu vou falar com vocês sobre as nossas mídias nacionais. É um assunto importante que também precisa de ser abordado. Voltando então com o nosso programa Política e Cidadania, agora eu preciso abordar, eu vou abordar para finalizar três assuntos. A mídia nacional, vou falar sobre o financiamento público de campanhas e também sobre analisar de novo, mas sobre um outro prisma, as manifestações que têm ocorrido no nosso país. E vou iniciar então falando sobre a mídia. Onde eu realmente tenho até um certo conhecimento mais profundo, eu posso afirmar que a mídia tradicional brasileira hoje é um cadáver. Um cadáver moral, um cadáver de bom jornalismo, um cadáver de boa informação, um cadáver de pluralismo, um cadáver de honestidade e dignidade. Agora, a pergunta que eu faço e que eu acho que vocês também estão fazendo é como é que essa mídia chegou a esse ponto. Como citou, e como referiu também, a credibilidade e o seu papel importante que já teve na democratização desse país. É certo, amigos, que vários fatores contam para a decadência irreversível da mídia brasileira. Entre eles, a internet, sem dúvida, e com ela toda a sua mudança de hábitos em relação a veículos impressos, tanto jornais quanto revistas, realmente se encontram em processo acelerado de extinção. Mas também ao peso decrescente da televisão, considerando-se tanto uma redução de sua audiência, quanto também a credibilidade do seu jornalismo. Mas o debacle acelerado da mídia no Brasil realmente tem outros fatores que aceleram e decretam a sua morte. Não, eu não estou sendo realmente pessimista. É isso que está acontecendo. Porque, no essencial, vocês estão me referindo à mídia televisiva da televisão aberta. Então, porque no essencial, o desencontro entre a mídia e o país, os destinos escolhidos e reiterados pelo povo brasileiro e as posições conservadoras da mídia brasileira, a mídia já tinha se desencontrado da democracia também, quando apoiou as mobilizações estabilizadoras que levaram ao golpe de 64, que essa mesma mídia saudou como sendo a salvação da democracia, embora se tratasse da instalação da mais brutal e duradoura ditadura que o Brasil já conheceu. Foi até ali o pior momento vivido pela mídia, comprometendo-a com o que de pior tinha o país, que iria infelicitá-lo por muito tempo, com consequências vistas até hoje em nossa sociedade. Todos os jornais que ainda andam por aí, a Folha, o Estadão, o Globo, entre outros, eles se comprometeram com o fim da democracia e a instauração da ditadura. Abril ela se incorporaria depois, com relações umbilicais com a ditadura também. Então, esses órgãos, eles nunca conseguiram se livrar dessa pecha. O Globo tentou uma autocrítica inverosímil, a tal ponto que Racing fez um editorial similar àquilo com que saudava a salvação da democracia em abril de 1964. A Folha passou por uma desastrada operação de tentar enfraquecer o caráter repressivo da ditadura, chamando-a de dita branda, como que para justificar as suas reações carnais com a ditadura, a ponto de emprestar carros à empresa para disfarçar operações repressivas dos órgãos da ditadura. Teve também que recuar quando se deu conta do desastroso da operação que tentava. No fim da ditadura, então, toda a mídia acreditou que, apoiando a transição democrática, viraria a página da ditadura e do seu passado. Mas todos éramos democratas e, a partir dali, era o que eles pensavam. O próprio caráter conciliador e ecumênico da transição parecia passar diploma de liberal a todos os que se distanciassem minimamente da ditadura, até o ACM e o CPFL também. E a eleição de Fernando Collor serviu para que a mídia, em sua quase totalidade, tratasse de localizar do lado da nova modernidade contra a velha esquerda, uma esquerda esclerosada, jurássica, estatística. Se distanciava realmente da incómoda polarização democracia-ditadura para se situar então no marco das dicotomias que o neoliberalismo colocava, ou seja, o estatal-privado. E aí a euforia voltava a tomar conta de boa parte da mídia, mídia que erigia em Collor seu novo herói, o nosso novo salvador da pátria, que salvava a direita brasileira tanto do Lula quanto do Brizola. Mas com a queda de Collor, a euforia se transformou para o FHC, o nosso amigo Fernandinho, e se consolidava então o cenário neoliberal, longe daquele da ditadura e da transição democrática. Mas o fracasso e a fracassar foi fatal para o destino futuro da mídia, porque, além de perder seu ídolo maior, teve que encarar o desafio que ela não soube enfrentar, o governo Lula. E quando acreditava que tinha se livrado desse desafio com as duas vitórias sucessivas de FHC, veio o fantasma do Lula. O Lula que consolidou o desencontro da mídia com o país. Então não é um problema de compreensão, mas de interesse e ideologia. E a grande mídia, como conjunto de empresas que vivem de publicidade, tem um rabo preso com estas que mantêm essas empresas. Então, além disso, foi sempre o órgão das elites dominantes, isso ao longo da história do país. Saiu da ditadura abraçando a versão liberal da transição, aquela que militava na democratização pelo restabelecimento do Estado de Direito, sem qualquer transformação mais profunda das estruturas de poder herdadas da ditadura, e com Collor e FHC aderiu à versão neoliberal do liberalismo. E o Lula representava o quê? Representava exatamente o oposto. Então passou a revalorizar o estado determinante da centralidade do mercado pregada pelo neoliberalismo e pela mídia. Lula colocava o acento nas políticas sociais e não nos ajustes fiscais. Deslocou a prioridade das alianças do Brasil com os Estados Unidos, a Europa e o Japão para a América Latina, para a África, ou seja, para o sul do mundo. E também a incapacidade de assimilar Lula, o que significaria uma impossível autocrítica por parte da mídia, levou essa mídia a se assumir como a força opositora frontal, ao mesmo tempo que negava as transformações positivas que o Brasil viveu desde 2003 e se dissociou do povo e do país. Então essa atitude acabou sendo decisiva para o suicídio da grande mídia brasileira. Sacrificaram qualquer objetividade informativa, qualquer possibilidade de ser um espaço de debate pluralista, reservando as suas posições apenas para os editoriais. Ao contrário, editorializavam tudo, negaram a realidade, atuaram como uma mídia partidária do bloco opositor. E foram assim não apenas perdendo a audiência, mas perdendo também o que não podiam perder, a credibilidade. E hoje concentram a sua atuação como uma força partidária da oposição, tentando inviabilizar a continuidade dos governos do PT, como seu maior objetivo. Então, concentram suas campanhas de terrorismo econômico, de denuncismo, de escândalos, da tentativa de desestabilização política, convocando manifestações contra o governo Dilma, o que acelera ainda mais a crise final da mídia impressa e a perda de credibilidade da radial e televisiva. E observando as manifestações, embora eu saiba que a realidade é complexa para fins de análise, eu aqui irei considerar apenas os aspectos mais relevantes. De um lado, os pobres e a parte da classe média progressista fazendo pressão para o governo Dilma para que ele avance para a esquerda, ou seja, para que amplie e aprofunde as reformas sociais e políticas. De outro lado, os ricos de parte da classe média conservadora desejando o retorno à direita com tudo o que isso possa significar para o Brasil. Então, na minha opinião, se engana quem pensa que estes últimos, ou seja, os mais ricos, querem apenas tirar a Dilma da presidência. O que eles querem mesmo é um país socialmente desigual, um país machista, um país racista, um país homofóbico e, sobretudo, um país alinhado, de braço dado com os Estados Unidos da América. Então é preciso que a gente atente aqui que os avanços conseguidos pelos governos Lula e Dilma nestes aspectos, incluindo os avanços dos BRICS, estão construindo uma nova realidade insuportável para a elite e para a parte da classe média que se julga elite. E isso é notório nas redes sociais. Quem frequenta as redes sociais sabe do que eu estou falando. No entanto, a elite, alguns afirmam, e eu penso que ela não acha que tanto faz ter a Dilma ou Michel Temer no Comando Executivo Federal. Com todo o respeito ao vice-presidente e à parcela progressista do PMDB, a elite econômica acha que num governo presidido por Temer, pressionado pelo grupo do deputado Eduardo Cunha, conseguirá mudanças que garantam os seus interesses e a estratégica preservação do status quo na área de comunicação. Essa mesma comunicação também acredita que conseguirá sem dificuldade implantar o regime de concessão na exploração do pré-sal. também acredito que conseguirá acabar ou então reduzir bastante a política de conteúdo local, isso no âmbito da Petrobras, entre outras questões relevantes. Então, em síntese, essa elite que pensa que conseguirá voltar a ser o foco do direcionamento das políticas do governo federal em todas as áreas, né? Como no período de 1500 a 2002. Já a classe média conservadora, com muita ou pouca renda, diz temer o comunismo que os governos do PT estão implantando. Então, para conseguir o apoio, as elites construíram um modelo ideológico que lhes garanta a necessária adesão, votos e manifestações. E a insuficiente politização dos governos do PT e até do próprio partido acaba por contribuir para deixar parte da população à mercê dessa lavagem cerebral anti-PT. Garantia do direito à moradia digna para os pobres, aumento da renda para a classe média e renda mínima para os miseráveis. Garantia do sistema de saúde, de educação e de assistência social pública universal, baixo nível de desemprego e, além desses programas, como os Mais Médicos, o Brasil Sorridente, o UPAs, as escolas técnicas, as universidades públicas, também são consideradas para essa classe média um desperdício de recursos, além de redução das desigualdades sociais. Então, para essa parcela, bolsa de estudos para os seus filhos estudarem fora do país é algo bem desejável e bem-vindo. Para ela, já o ProUni, né? Já o ProUni, PISA e cota para negros, é uma excrescência a ser abolida. Então, para essa classe rica, classe média, aqueles que se acham classe média, pobre, se quiser subir na vida, tem que estudar e trabalhar bastante. Então, como se as condições históricas, económicas, sociais e culturais fossem minimamente favoráveis para que isso possa acontecer. Então, o ponto alto da raiva dessa classe média contra o PT é o facto de Lula, um operário semi-analfabeto, segundo ela, ter se tornado presidente do Brasil, se reeleger e, ainda por cima, ter garantido a sucessão para Dilma e ser um pesadelo para 2018. Mas o pior de tudo é que talvez seja essa a possibilidade de Lula voltar em 2018. Criminalização do racismo e política de cotas. Onde é que já se viu garantir aos afrodescendentes os mesmos direitos dos brancos? Para elas, negros só podem ascender por mérito. E olha lá, como se as condições históricas fossem permeáveis a isso. A criminalização rigorosa do machismo e política de emancipação e autonomia das mulheres. Então, aqui, neste aspecto, também essa parcela da classe média entende que é um direito histórico dos homens poder agredir a esposa, a namorada, a filha, a irmã ou colegas de trabalho. Sempre foi assim, porque agora tem que ser diferente. Então, não é à toa, né, que o termo mais utilizado para se referir à dona Dilma é vaca. Além do mais, que história é essa de Lei Maria da Penha para punir os machões? Autonomia econômica? Uma ova. Lugar de mulher é na cozinha. Criminalização rigorosa da homofobia e políticas públicas para a parcela LGBT da sociedade brasileira. A recente punição da justiça ao ex-candidato Levi Pelleres por declarações homofóbicas são inaceitáveis para os conservadores. Então, o governo que defende esses direitos tem mais a que cair. Pensam eles, né? Então, também a interferência na ordem econômica, na geopolítica mundial, com a consolidação dos BRICS, o que significa um alinhamento com a China, com a Rússia, com a Índia, com a África do Sul, bem como o recém-criado fundo próprio para o desenvolvimento desses países, né? Um fundo similar ao FMI, isso é um escândalo. E a mais que agora o Putin assumiu a presidência dos BRICS ontem. Então, esse movimento, ele diminui a dependência em relação aos Estados Unidos, sendo considerado para essa elite uma afronta aos nossos irmãos do Norte. Mas fingem não ver que esse movimento foi tão bem sucedido, e está sendo tão bem sucedido, que até a Alemanha está interessada em fazer parte dos BRICS. E finalmente, então, eu ouso dizer que a corrupção para o movimento anti-Dilma nunca foi e jamais será um problema real. Onde essa bandeira é levantada, porque não pega bem lutar pela volta da desigualdade social, do machismo, do racismo, da intolerância e da dependência aos Estados Unidos. Ao contrário, bradar contra a corrupção, de preferência do PT, é claro, garante uma boa imagem aos manifestantes. Então, a elite econômica e boa parte da classe média conservadora se consolida e cresce alicerçada em práticas de corrupção. São elas o poder corruptor sem o qual não existiriam corruptos, tomo que depender delas, o financiamento de empresas privadas às campanhas eleitorais irá continuar vigorando. Então, dito tudo isto, fica o quê? A triste constatação de que quanto mais os governos de esquerda fazem avançar uma pauta progressista, uma pauta socialista, mais irrita os defensores do status quo de antes de 2003. Essa tensão, portanto, tende a aumentar e vai aumentar, porque temos governos progressistas e de esquerda, não só no âmbito federal, mas em estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e em cidades importantes como, por exemplo, São Paulo. Então não resta a esses governos outra alternativa senão o avanço das políticas económicas e sociais. Mas para isso ser viável, há que aumentar sensivelmente a participação social em espaços atrativos para a parcela progressista da sociedade. Há missão também para os movimentos sociais e para os partidos de esquerda. Eu me restringirei aos governos, onde atualmente a correlação de forças nos é desfavorável e ela não será alterada somente com ações e comunicação eficazes. É fundamental, sobretudo, termos um processo de tomada de decisão e controle social que garanta o necessário empoderamento da sociedade na defesa de um governo de esquerda. Porque quanto mais conscientes dos porquês das decisões, maior dificuldade terá a direita para a sua lavagem cerebral. Porque quem nunca vivenciou um processo eficaz de participação social na gestão, talvez tenha então dificuldade de entender realmente o que é que eu estou dizendo. Por isso, eu pretendo fundamentar essa tese em artigos futuros, com maior nível de detalhamento e de exemplos bem-sucedidos, porque são complexos, né, que devem ser abordados um a um. E eu gostaria de falar com vocês também sobre essa tentativa de manter o financiamento privado de campanhas. Eu preciso de uma aguinha, eu volto já já. Fiquem por aí, a gente continua o papo. Já já. Financiamento privado de campanhas, uma coisa que está sendo difícil demais de nós conseguirmos. Mas, como eu falei, se nós formos depender da reforma política real, aquela que precisa ser feita, e se formos depender desse Congresso, mais uma vez vamos ficar na espera. Porque se o PMDB eu conseguir, com a manobra liderada pelo Presidente da Câmara, pelo Eduardo Cunha, aprovar a emenda constitucional liberando o financiamento privado, poderá manter o alto custo de campanhas parlamentares que garantem ao partido grandes bancadas e, em consequência, um igual poder de coação junto a qualquer governo, seja ele de que partido for, de que ideologia for. Porque desde a Constituinte de 1988, Os partidários da reforma política de diversas matizes ideológicas, eles têm vindo a acumular sucessos sucessivos, né? Sucessivos fracassos, quero dizer, nas mais diversas tentativas de mudar as regras partidárias e eleitorais. Agora, o PMDB, que é um dos partidos com maior pulverização ideológica do Congresso, ele conseguiu a façanha de alinhavar um consenso interno em torno da proposta da mudança na legislação e arregimentar apoios de outros partidos e dar uma velocidade ímpar a esse debate. O PMDB hoje tem condições de articular a aprovação de uma emenda constitucional que precisa do apoio de 3/5 dos deputados e senadores para manter a salvo o financiamento privado de campanha e derrubar o sistema proporcional. E isso se articula em toque da PEC do Vacareza, né, cuja tramitação anda a largo espaço na Comissão Especial e pode chegar até ao plenário no próximo mês. Embora os líderes do partido eles não deem mais do que declarações óbvias sobre o tema, existem indícios suficientes de que o financiamento privado de campanha é o centro dos interesses da cúpula PMDBista. O partido, que lançou candidato a Presidente da República pela última vez em 1998, é um dos principais destinos dos financiamentos empresariais. O grande poder do PMDB é a sua bancada parlamentar, que faz desse partido sempre o principal dos governos de coalizão que se formam desde FHC, e é em torno dessa grande bancada que tem capacidade de voto e veto nas votações legislativas que esse dinheiro se mobiliza. Então, no momento, o financiamento empresarial de partidos e campanhas eleitorais se encontra sob duplo ataque. Primeiro, de forças políticas que o consideram como grande fator de corrupção da política e querem proibi-lo, e do Supremo Tribunal Federal, que não declarou ainda a inconstitucionalidade desse tipo de financiamento, porque o ministro Gilmar Mendes pediu vistas ao processo no meio de julgamento e retarda a decisão. E também a coalizão pela reforma política democrática, liderada pela OPAB, pela ABI, e também pela OAB e também pelo CNBB, com o apoio de mais de 103 identidades representativas além das citadas, por sua vez empreende um trabalho de mobilização para conseguir 1,5 milhão de assinaturas necessárias para tornar um projeto de lei como de iniciativa popular. E a proposta, ela proíbe o financiamento empresarial e permite o financiamento de pessoas físicas apenas até o limite de R$ 700 por pessoa. Então, a pressa da Comissão Especial de Reforma Política, convenientemente, poderia transformar a permissão para o financiamento privado em norma constitucional, antes que o Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional esta prática da angariação de fundos, e antes também que o projeto de lei consiga os apoios necessários para adquirir o status de projeto de iniciativa popular, que teria uma força política muito maior para tramitar no plenário. Então, se o PMDB conseguir, com a manobra liderada pelo Presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aprovar a emenda constitucional liberando o financiamento privado, poderá manter o alto custo de campanhas parlamentares que garantem ao partido grandes bancadas, como falei, e, em consequência, um igual poder de coação junto a qualquer governo, seja ele de que partido for, seja ele de que tendência for. Então, um balanço das doações das principais empresas implicadas na Operação Lava Jato, por exemplo, indicam o quê? Indicam que o PMDB, sem candidato a Presidente da República, dividiu de forma praticamente igualitária esses recursos com o PT e com o PSDB, ambos com candidatos presidenciais com chances de vitória. Então, essa não é a reforma que o povo quer. Precisamos de passar realmente a limpo este nosso sistema político, partidário e de judiciário, um sistema que contemple uma maior participação política dos cidadãos e que vá muito além do simples ato de votar. Antes que o quadro de polarização política no Brasil se agrave ainda mais, cabe-nos fazer a seguinte pergunta. Nós queremos seguir como uma sociedade homicida, suicida ou saudável? Porque sociedades homicidas são aquelas em que a culpa sempre está no outro. Sociedades suicidas são aquelas em que a culpa sempre está em si mesmo. E sociedades saudáveis seriam aquelas em que, para além da culpa, ao esforço em buscar a raiz dos problemas, entendendo motivos, estudando padrões e encontrando soluções. E o Brasil é o exemplo de um país com comportamento homicida, porque por aqui a culpa nunca está em nós, e sim no outro. Seja uma briga de trânsito ou na disputa sobre os rumos políticos do país, não é à toa até que ocupamos o primeiro lugar em homicídios absolutos no mundo, 64 mil por ano, e o 11º em relação ao tamanho da população. Isso não são dados escolhidos por qualquer pesquisazinha nacional. São dados da Organização Mundial da Saúde de 2012. E assim, né, jamais encontramos a raiz dos nossos problemas, que sempre se abrumam. Do outro lado, há países suicidas, como a Índia, onde tem 240 mil por ano, ou o Japão, 29 mil, em que se assumir toda a culpa por um erro é a tradição milenar, como o Araquiri. Então, apesar do Brasil figurar em 8º lugar em suicídios absolutos, ou seja, 12 mil por ano, estamos bem distantes deste padrão de comportamento social. E daí se compreende essa nossa incapacidade em assumir ou até mesmo a relutância em buscar compreender os erros do passado. Então este padrão de comportamento social tem-se revelado realmente um hábito político, e não somente em relação à chamada classe política e seus partidos e apoiadores, mas também se espraiando pelo conjunto da sociedade, produzindo ambientes de intolerância, ambientes de mal-estar e de incapacidade de encontrar soluções. Perplexidade, fúria, ódio, revolta e indignação é tudo que a nossa sociedade tem conseguido produzir em termos políticos. E de acusações mútuas, em que geralmente os dois lados têm a razão, em acusações mútuas que se vai gerando uma espiral com mais ódio e fúria, até que um dia, por facto fortuito, toda a sociedade perderá o controle, tornando-se homicida de si mesma. Então estamos na iminência de perder o controle. É um ambiente quase catártico. De um lado, um governo, e o partido controla o governo, incapaz de compreender e assumir os próprios erros. De outro, uma oposição igualmente incapaz de oferecer saídas para além de culpar o outro. Então, no meio, o que é que se encontra? A população, entre resignada ou exprimindo frustrações e indignações. Isso conforma o grito, as ofensas, o desprezo pelo outro. E esta espiral de intolerância seguramente não levará o país a bom caminho, não levará o país a lugar nenhum. Impeachment, só da presidente e os demais. Porque na ordem de sucessão, Michel Temer, Eduardo Cunha, Renan Calheiros, sendo que os presidentes do Congresso e do Senado já estão sendo investigados por corrupção e por pilhagem na maior estatal brasileira, e talvez até inicialmente nela. Porém, nas manifestações do dia 15, praticamente passaram em colmes, e os demais deputados e partidos que, sob este governo e nos passados, tanto têm servido do erário público, passaram igualmente em colmes. Então não seria o caso de afastá-los primeiro? E na forma da lei? Então a alternativa do impeachment, certo, é constitucional e democrática, conforme os próprios brasileiros já experimentaram com o afastamento de Collor Mello. Porém, para que seja legítima, é preciso estar amparada em provas, provas que demonstrem crime de responsabilidade. Então em que pesem todas as denúncias e mal feitos, ao menos em relação à presidente Dilma, estas provas ainda não surgiram. Então o caminho seria a radicalização e manifestações de rua e protestos, tornando o exercício da presidência algo insuportável. Mas este caminho geraria mais contra protestos, quero dizer, e novos embates, né, e paralisia institucional. E até o momento em que nos veríamos na tragédia, não, na trágica situação de colocar povo contra povo. Será que é isso que nós queremos? Nós estamos dispostos a enfrentar também a situação de instabilidade política, econômica e social? E por quanto tempo? Até onde nossa cultura homicida poderia nos levar? Mas há outras alternativas, como por exemplo, aceitar o curso das investigações pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pelo Judiciário, e conformar-se com o rumo da política, ou então um golpe militar em solução de força bruta. Então ambas as situações devem ser descartadas por princípio. A primeira, porque significaria abdicar do sagrado direito à indignação e revolta, como se as pessoas devessem se conformar com uma escancarada pilhagem do bem público. E o que diz respeito a uma revolta militar, a um golpe militar, nem mereceria comentários de tão funesta, covarde e odiosa. Mas cabe então aqui uma observação. Intervenção militar é um eufemismo para golpe de Estado. E o Brasil já viveu essa experiência de triste memória. Estado de sítio, toque de recolher, censura, prisões políticas, assassinatos, tortura e muita, muita corrupção, que só não era denunciada por causa do controle da polícia, do judiciário, da censura aos órgãos de imprensa e das prisões arbitrárias. Inclusive a deputada Luísa Irondina do PSDB de São Paulo, junto com o ex-deputado Renato Simões do PT de São Paulo, com o apoio de 183 deputados, que apresentou um projeto de decreto legislativo que tem até já o número, é o 1508/2014, convocando por mexido com a pergunta: você é a favor de uma Assembleia Constituinte exclusiva e soberana sobre o sistema político? Então, para aqueles que desejam viver uma sociedade saudável, democrática e civilizada, superando o impasse de forma consistente e estrutural, esta é, sim, a única alternativa possível. Por isso, então, soberania popular e poder constituinte já. Tenham todos uma ótima noite. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Política e Cidadania. Obrigado pela vossa audiência. Tenham um resto de semana maravilhoso e até o próximo programa.